Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado. Eu sou o Tarcísio, aqui do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo ótimo, com muitos e-mails para serem respondidos nesse programa número 192, é isso, né?
192, exatamente.
Se você tiver dúvidas de informática ou tiver alguma dica interessante e você quer repartir com os amigos ouvintes um site muito bacana que você achou na internet, ou às vezes você tem até alguma resposta, alguma pergunta que os ouvintes fizeram e Tarcísio e eu não soubemos responder porque nunca passamos por um problema similar, mas você já passou, sabe a resposta, por favor, mande aqui por e-mail no endereço...
É o info@radioeldorado.com.br.
Repetindo.
info@radioeldorado.com.br.
Tomando cuidado de que no assunto você coloque, por favor, Plug Eldorado. Quer dizer, além do assunto normal, olha, meu computador deu pau, entrou um vírus, tá? Você coloca Plug Eldorado. A palavra Plug Eldorado é uma senha no assunto para a gente reconhecer que você não é spam.
Exatamente.
Então, para não ser eliminado sumariamente, né?
Uhum. I kill you.
I kill you. Depois a gente precisa dar a dica desse é um vídeo no YouTube divertidíssimo, né?
Uhum.
Agora, a Rose, de São Caetano do Sul, tem o seguinte problema.
Diga, é dois então.
Dois, não, eu que tenho problema. Diz o seguinte, olha, o meu PC está sem falar comigo. E ela descreve o motivo da birra, né? Estava eu fazendo pesquisa para trabalhos da faculdade quando percebi que o Avast, depois de algum tempo, não tinha se atualizado.
Uhum.
Fiquei preocupada e resolvi fazer manualmente a atualização. Bom, antes de continuar com o e-mail da Rose, vamos esclarecer duas coisas. O Avast é um programa...
É um programa antivírus.
Gratuito, muito bom.
A gente sempre menciona esse programa.
E até indica, né?
Ele é gratuito, indicamos... É um programa muito bom, completo e gratuito para usuários domésticos, não para usuários corporativos, né, para empresas.
Agora,
se você é um usuário doméstico, você pode puxar o Avast. Só tem um detalhezinho, né, Pierluigi? É bom sempre lembrar que a turma fala, eu puxei o Avast e tal, mas ele exige que eu entre um número de registro. Tudo bem, isso é uma espécie de controle que o pessoal lá da Avast faz. É um número de registro que você também obtém a partir do próprio site onde você faz o download, que pode ser obtido gratuitamente, né? E deve ser obtido, porque você realmente precisa registrar o Avast para que ele funcione por um ano. E ele vence, dali um ano...
Acho que é 14 meses, acho que é um pouco mais...
Não, agora é um ano. É um ano mesmo.
Agora.
É. Então, depois de um ano, a licença venceu, você tem que entrar de novo no site do Avast e pedir um novo número de registro. É um novo gratuito. Eu tenho a impressão, né, que a ideia... com esse procedimento, é que o pessoal da Avast quer ter um controle dos usuários do Avast, né? Que ele quer ter uma até acho que para eventualmente, sei lá...
Fazer uma propaganda.
Fazer
depois.
Propaganda, enfim, usar certo. Isso até para fins comerciais.
É, ter uma mala direta que é uma coisa preciosa hoje em dia. Mas, na realidade, outra observação que eu queria fazer também é a seguinte. O Avast é um antivírus. Existem dois tipos de atualização. Você deve atualizar, se possível, até diariamente, se possível, os perfis dos novos vírus que estão aparecendo na internet. Quer dizer, você deve atualizar a lista de procurados. E, de vez em quando, atualizar o próprio programa, que deve ter versões mais modernas, mais ágeis.
Agora, as atualizações do Avast, normalmente, desde que você tenha instalado o programa normalmente, sem nenhuma intercorrência, vamos dizer assim, elas são... Por default, quer dizer, como condição inicial, elas são realizadas automaticamente. Você não tem que se preocupar. Basta você estar conectado na internet, o Avast fica lá trabalhando como num pano de fundo, né? Ele é carregado na memória toda vez que você liga o computador, que o Windows é inicializado, e ele fica lá trabalhando e já ele próprio checa pela existência, checa se existe uma nova versão, tanto do banco de dados referentes às listas de vírus, como também uma atualização para o próprio programa. E se houver, ele próprio já começa a fazer o download ou da atualização dos dados ou da atualização do próprio programa. Ele te dá um aviso e ele sozinho começa, né? Isso, no caso da Rose, ele parou de fazer isso, não foi?
Então, ela disse, olha, eu verifiquei que não tinha se atualizado, fiquei preocupada, diz a Rose, e resolvi fazer manualmente a atualização. E aí que os problemas apareceram. O Avast não queria abrir, dava erro. E aí sim fiquei nervosa. Tentei até conseguir, ou acho que sim, mas o todo tempo essa bela máquina dava erros. Quando terminou essa atualização, desliguei o micro, liguei novamente no modo segurança, passei o ScanDisk, depois o desfragmentador, em seguida o antivírus no modo completo. Horas se passaram e nada de vírus encontrado.
Certo.
Mas quando tentei ligar a internet, que por sinal é discada, né? Conectava, mas o Explorer fazia uma leitura eterna ali, ali, ali e nada carregava. Mas não completava o destino, ou seja, a net estava ligada, mas eu não conseguia acessá-la. Meu pensamento agora é que o problema é o próprio Explorer, ou seja, Internet Explorer. Pois nesse momento em que escrevo esse e-mail, por incrível que pareça, estou aqui na net de casa, o processo foi o mesmo, o Explorer não carrega as páginas, aí eu entrei pelo MSN e clicando para abrir a página de meu e-mail, dessa forma consegui entrar e aproveitei rapidamente para contactá-los para a solução do problema. Bom, enquanto isso, acabo de instalar o Mozilla, o Firefox. E pelo que aparece, ele está funcionando. Então, Rose, posso dizer uma coisa? Você acaba de resolver o problema.
Eu acredito que ela deva ficar com o Mozilla. E com relação ao Avast, viu, Rose? Faz o seguinte, baixa ele outra vez.
Baixa outra vez.
Desinstale, de preferência, baixe o Avast, né? Você restabeleceu, pelo visto, a conexão com a internet. Então, entrando pelo Mozilla, você vai lá no www.avast.com. Faça um novo download do programa instalador do Avast, tá? Ele já vai vir aí todo atualizado, inclusive com o banco de dados. Salve esse programa instalador no seu computador e aí faça o seguinte, desconecte da internet, aí sim, desinstale o Avast que está aí na sua máquina funcionando precariamente, vamos dizer assim.
E nessa desinstalação, obviamente, você vai lá em acessório, painel de controle, tratar, adicionar, remover, software. Isso, vai pelos caminhos normais.
Faz a desinstalação normal dele, né? E depois que você fizer isso, reinstale a versão que você acabou de puxar a partir da internet. Nessa reinstalação, é bem provável que as configurações originais do Avast e o bom funcionamento dele sejam restabelecidos. Tá? Isso já aconteceu certa vez comigo, numa máquina mais antiga que eu tinha. E eu fiz isso e recuperei. O Avast hoje está lá funcionando bonitinho, sem problema nenhum, tá?
É que o Avast é tão bom, mas tão bom, viu, Tarcísio, que ele finalmente descobriu uma coisa que pouca gente desconfia. Que o Internet Explorer é um vírus.
Eu acho que sim. Ele está brigando com o Internet Explorer, né?
Tarcísio, temos mais uma dúvida de uma leitora. A Maria Cristina
leitora
Jorge.
Leitora de cartões?
É, pois
coisa
é.
Antiga essa, coisa não? Antiga essa, né? Da época dos primórdios da informática, né? Que tinha aquelas... Não tinha... Praticamente os dados você não informava via mouse ou teclado. Mouse nem se sonhava.
Não, que mouse?
Teclado, esquece. Então, era uma coisa raríssima. Então, você lia, se alimentava os computadores com cartões perfurados, né? Então, sim. Tinha a leitora dos cartões. Punha aquele bolo de cartões e a leitora, pelos furinhos, pelas posições dos furinhos em cada cartão, reconhecia uma codificação em cada um e aí os dados acabavam sendo inseridos na máquina dessa forma.
E no fundo, cada cartão era uma linha de programa, né, basicamente, né? Então você pegava aquela pilha com 200 cartões, chegava perto do balcão onde você entregava, você não entregava pro computador direto, você entregava para alguém que colocava isso no computador.
Aí esse alguém, de vez em quando, estava de má vontade, pegava assim com a mão meio mole...
caía tudo no chão e ficava fora de ordem, né? Era uma coisa assim trágica, né? Mas diz aqui a Maria Cristina Jorge... Meu PC vem apresentando um comportamento estranho, já faz algum tempo. Você notou como as mulheres têm a tendência a personalizar o computador?
É verdade. É um problema, algumas inclusive, não estou dizendo que seja o caso da Maria Cristina ou da Rose, mas até tratam o computador como se fosse um relacionamento homem-mulher mesmo. Né?
Sim, dão um apelido para ele.
Meu marido tem se apresentado de forma estranha ultimamente, né? Agora é o computador. Será que ele anda me traindo? Coisa desse tipo. Mas diga aí.
Diz a Maria Cristina o seguinte: de repente o meu computador, do nada, reinicia sozinho. Posso estar lendo meus e-mails, como ontem, e ele reiniciou. Ouvindo música, reiniciou novamente. Já perdi várias mídias durante gravações devido a esse problema. No último dia 3 de dezembro, o técnico veio buscá-lo para deixá-lo ligado na bancada a fim de descobrir qual o problema. Ele verificou a máquina inteirinha, fez limpeza, verificou vírus, testou os drives, placas, tudo o que poderia ser feito. Vocês acreditam que ele ficou lá até o dia 7 e o desgraçado não reiniciou uma vez sequer?
É sempre assim.
Maria Cristina, tem um problema aqui adicional. Além da Lady Murphy, que faz com que ele não reinicie quando precisa, né? Aquela história, você vai no dentista, o dente para de doer, você vai no médico, o sintoma desaparece.
Né? Dá problema, na hora que chega o técnico, o problema não aparece.
Não aparece. Né? Além disso, Maria Cristina, tem uma coisa que o técnico não fez e você fez. É usar o computador. Porque o problema é o seguinte, se por um acaso o problema dele for algum banco de memória, da memória RAM, ele não vai acusar nenhum problema enquanto a memória não estiver suficientemente cheia para que os dados cheguem exatamente no banco com problema. Nesse momento ele reinicia. É típico, típico de memória que não funciona. E isso só acontece se você começa a abarrotá-lo, por exemplo, como você disse, dos seus e-mails, abarrotá-lo com músicas, com download ou coisa desse tipo. O técnico disse que detectou um problema em uma das portas USB traseiras.
Tá.
E acredita que seja esse o motivo. Disse que irá substituir a USB com defeito. É possível que esse seja o motivo?
Bom,
olha, se a USB está com defeito, vai ter que ser substituída. Isso
exatamente,
é
isso que eu ia dizer. Então, já que está com defeito, deixa substituir. O que pode acontecer
é que, além
você
disso,
vai ter agora um computador que tem uma USB sem defeito nenhum, mas que continua reiniciando sozinho.
Pede para ele dar uma checada nas memórias também, na memória RAM. Em toda
a memória. Outro fator que pode implicar uma diferença, né, nesse comportamento na sua casa e lá na bancada do técnico é o local de instalação também, viu, Maria Cristina? Pode ser que o seu computador esteja instalado num local meio abafado, meio quente. Então, às vezes, até ele reinicia por uma questão de superaquecimento.
É, também.
Tá? E já lá na bancada, livre, vamos dizer, de obstáculos que impeçam a ventilação, ele não apresenta o defeito por esse motivo, quer dizer, ele está ventilado. Então, dá uma checada também, Maria Cristina, ali se o seu computador está instalado num local bastante ventilado. Né? Às vezes o problema é esse, pode
Lembre-se
ser.
Lembre-se que a traseira dele tem que estar, a parte de trás dele tem que estar completamente livre. Se você tem um daqueles móveis que são uma espécie de nicho, na qual a CPU é encaixada lá dentro.
Nicho, não lixo. Viu?
Nicho.
Entenda direitinho.
É, um nicho, tá certo?
Então, nicho.
Você encaixa lá dentro, a parte de trás fica sem poder ventilar, não adianta. A mesa na qual está o computador deve ser como o saiote de escocês. Não tem nada por baixo, nada na parte traseira,
nada,
tá certo?
Nada, não pode ter.
Então,
mas pode ser isso, viu, Maria Cristina? Pode ser também uma coisa que talvez o técnico, eu imagino que ele deva ter checado. Mas uma outra coisa que tipicamente causa esse tipo de esse comportamento no computador de ficar desligando sozinho é memória defeituosa. Às vezes um banco de memória defeituoso pode causar isso. O Peruíde comentou agora há pouco que o técnico, ele simplesmente deixou a máquina lá ligada, né? Imagino que ele deva ter feito, e se não fez, ele nunca iria detectar isso, um teste de memória. Existe um programinha que fica lotando a memória com lixo, aí sim, com lixo, até que, eventualmente, se a memória causar ou acusar algum defeito, obviamente o programa vai detectar, ou até o computador vai reiniciar quando aquela área defeituosa da memória tiver sido atingida, né, e houver uma tentativa de ocupá-la. Eu não sei se o técnico usou um programa similar a isso, pode ser que não. E aí, de simplesmente deixar a máquina ligada, sem ficar carregando vários aplicativos, sem ficar ocupando toda a área da memória disponível, pode ser que ele não tenha chegado exatamente no problema, que pode ser a memória, tá certo? Então, há várias possibilidades. Uma delas, inclusive, é memória ou aquecimento também.
Resumindo, basicamente, o aquecimento por má ventilação, ou algum pente de memória que não está funcionando corretamente, ou realmente algum periférico, a porta USB, alguma coisa que está com pequeno curto, o famoso Osmar, né, Osmar Contato, aí realmente ele acaba reiniciando.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e aí clicar em Informática, e depois em Desktops, lá você vai poder conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso na sua casa ou escritório.
Eles são equipados com processadores Intel, Celeron, Pentium, Dual Core, ou AMD, Sempron, Athlon, com memória variando de 256 MB a 1 GB, disco rígido de 80 GB, e todos eles com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Pierluigi, eu estou lendo um e-mail aqui, mas eu não, talvez ele esteja descontinuado, eu não estou vendo o início dele, mas... Alguém que se assina como no e-mail jesus.cid@alguma coisa, não vou dar o e-mail inteiro dele, diz assim que o nome mais sugestivo que me ocorre é Infocuca Livre. Você sabe do que se trata isso exatamente?
Não, não, né? Ele mandou para o endereço errado, deve ser
talvez
algum concurso, alguma coisa,
tá,
e acabou caindo.
Então talvez não tenha nada a ver aqui com a gente. E o Mauro também nos manda agora uma dica interessante sobre o Banker Fix, que é um removedor de spyware que rouba senhas de banco, MSN e Orkut. Atenção, não é o Banker Fix que rouba as senhas.
Sim. É um removedor do spyware,
que faz esse tipo de coisa.
Agora, vejam bem, em casa, muitas vezes eu acesso minhas contas bancárias pelo computador. Como norma, eu ligo o computador, faço a conexão na internet, que aliás é uma outra coisa que eu aconselho todo mundo a fazer. Quem tiver banda larga, quem tiver coisa tipo speed ou coisa desse tipo, tente configurar a instalação de maneira que ao ligar o computador a internet não seja automaticamente ligada, ou seja, seja um ato voluntário por parte do usuário conectar ou não a internet. Agora, eu conecto, a primeira coisa que eu faço é chamar o AdAware, que é o meu anti-spy, eu mando atualizar o banco de suspeitos. Atualizado isso, faço um scan completo, às vezes demora 40 minutos, 50 minutos, vou tomar café, vou fazer outra coisa, e só depois de detectar tudo que estava lá dentro, é que eu entro no banco, entro para fazer alguma operação bancária. Né?
Eu diria que essa sua atitude, Pierluigi, é muito prudente, mas já chega a ser, as raias da paranoia.
Não, é paranoia mesmo. Eu tenho
porque, sinceramente, se eu tiver que aguardar 40 minutos toda vez que eu for entrar no banco, usando a facilidade que a internet nos traz, aí eu prefiro ir
no
banco.
Na realidade, o que eu faço? Se eu tenho alguma coisa a fazer lá em casa, ligo, faço todo esse procedimento e deixo lá. E vou fazer agora.
Não, tudo bem, o Pierluigi é extremamente cauteloso nesse aspecto.
Mas gato escaldado tem medo de água fria. Eu já fui invadido algumas vezes e o meu banco teve um prejuízo grande com isso.
De qualquer forma, olha aí, se você quiser dar uma checada, essa dica do Mauro...
Do Mauro, é isso que é interessante.
Está em linhadefensiva.uol.com.br/bunkerfix. Esse bunker com K.
E o fix é com X no final.
Com X no final, exatamente.
Agora, tem uma alerta do Mauro, diz, antes de instalar, você deve ler com atenção as explicações.
Ou seja, leia o manual, coisa que poucos brasileiros fazem, né? Nesse caso, é muito prudente você ler as explicações, né? Devem ser as instruções de utilização desse Banker Fix, tá? Isso deve ser bastante importante.
Agora, tem um e-mail aqui relativamente longo.
Dodô.
Carlos Lotito, nosso velho amigo Carlos Lotito.
Certo.
Primeiro, ele me dá os parabéns pela participação no programa da Cátia Fonseca. Tá certo, eu fui lá umas 3 vezes. Vou voltar lá agora dia 27 de dezembro, lá no programa Mulheres.
Então, vamos lá com você, inclusive.
Vai comigo
vamos,
lá.
Vamos juntos, se for o caso.
Ele grava o programa porque lá tem receitas interessantes. Você lembra que o Carlos Lotito tem um site com umas receitas fantásticas?
É verdade.
Ele está atualizando, depois... Ô, Carlos Lotito, manda de novo lá o...
É bom apetite, bon apetite e sia. Ele até comenta aqui, ó, gravo sempre o programa, pois algumas receitas são muito interessantes para o bon apetite e sia.
Tá certo, né? Que é o site dele.
É,
né?
O site dele, deve ser. E aí ele até comenta, né, aproveitando aqui, que é no programa da Kátia, depois do Faustão, Gazeta, enfim, temos um astro em desenvolvimento, cuidado com o BBB 8. Eles estão carentes de celebrities.
Pois é. Agora, por falar em BBB, que é Big Brother, é inspirado naquele 1984...
George
Orwell. Do George Orwell, que é justamente mostrando o Estado espionando os cidadãos.
Exatamente.
Tanto é que os televisores nesse mundo são televisores bidirecionais, ou seja, enquanto você vê a TV te vê.
É certo. Que é mais ou menos a filosofia, hoje em dia você compra um desses notebooks...
Sim,
a maioria deles, na hora que você entra num MSN ou coisa parecida, nesses programas de comunicação, você está vendo a pessoa do outro lado, mas ela também está te vendo, porque ele tem aquela câmerazinha embutida logo acima da tela, né?
E aí, ele diz o seguinte, o Carlos Lotito, aí vão unificar RG, SIC, habilitação, título de eleitor, passaporte, é capaz de fazer um anexo com os cartões de crédito, extrapolando para milhares de câmeras de vigilância no mundo.
Deixa eu acrescentar um detalhe. Já tem um projeto para transformar a carteira de trabalho num cartão magnético também.
E não só isso. Há um projeto querendo colocar em cada carro um chip, como esse do Sem Parar.
Não só.
De maneira
há um
que
projeto
possa...
como esse projeto, me parece que já está aprovado. E a partir de maio de 2008, se não me engano, portanto logo aí, todos os carros serão obrigados a ter esse chip instalado no painel para que eles possam ser devidamente identificados. Alguns milhares de antenas serão instaladas, algumas milhares de antenas serão instaladas em todo o perímetro urbano e você vai ser o tempo todo rastreado a partir dessas antenas. Elas vão ler as informações que tem no seu chip, no chip do seu automóvel, e, por exemplo, vão passar dados como o seu automóvel está em dia, o IPVA está pago, enfim. Claro que isso vai ter um lado bastante interessante e benéfico, né? Porque vai haver um controle muito maior em relação a roubos, a furtos e roubos de carros, né? Mas também vai haver, assim, por outro lado, ninguém mais vai estar... Você, por exemplo, se você sair no seu horário de rodízio, entrar numa área do centro expandido e aí detectado por uma dessas antenas, não vai precisar ter um guarda, não vai precisar ter um marronzinho, não vai precisar ter uma câmera que o detecte. As próprias antenas vão detectá-lo. Eu acho que isso tem um lado positivo, né? Vai fazer o cidadão começar a respeitar a lei, mas sabe-se lá como é que isso vai ser utilizado. Principalmente, né, se aquela maluquice do rodízio, como foi proposta há pouco tempo, for realmente aprovada. Eu espero que não seja. Mas, olha, sinceramente, eu tentei entender como é que funciona o mecanismo desse novo rodízio, que já foi aprovado, inclusive, numa primeira votação na Câmara. Né? Eu imagino, espero que ele seja vetado, mas é uma loucura. Você viu como é que é, Peruíde?
Não, não tem.
Primeiro, não existe mais, não existiria mais centro expandido. Não existiria mais. O rodízio seria estendido a toda a área urbana de São Paulo.
Certo.
Né? A todo o perímetro urbano. Segundo, rodízio quando? Todos os dias. Só que funcionaria assim, placa par e placa ímpar. Hoje em dia você tem 3 horas de rodízio no período da manhã, 3 horas de rodízio no período da tarde. E como é que funcionaria nesse novo esquema? Na primeira hora e meia de cada um desses períodos, não rodaria, vamos dizer, a placa ímpar. E na segunda hora e meia não rodaria a placa par. Né? Além disso, qual é a primeira hora e meia da ímpar e qual é a da par? Depende, se o dia é ímpar, é de um jeito, se o dia é par, inverte, dia do mês. Mas se o ano for ímpar, aí todo o critério é reinvertido. Ou seja, é uma confusão que ninguém mais saberia quando é que seria o horário de rodízio.
Tem que ressuscitar o Papa Gregório XIII, que em 1582 fez a reforma do calendário, tanto é que nós usamos hoje o calendário gregoriano, né? É uma coisa assim, bom, em primeiríssimo lugar é o 1984 acontecendo, invasão de privacidade, é uma invasão de privacidade, eu dou graças a Deus por ter daqui a pouco 65 anos, ou seja, Eu já vivi no mundo mais feliz e os anos que me restam eu vou ver essa infelicidade aumentando consideravelmente. Se a população não tomar cuidado, tente imaginar, Tarcísio, por exemplo, a seguinte situação. Todo esse mecanismo de controle estatal funcionando e de repente se elege alguém equivalente ao Chávez da Venezuela. Tente imaginar.
É verdade, verdade.
Entende? Quer dizer, de repente, se elege alguém nesse sentido, não, acabou o problema. Agora, só para...
Mas para finalizar aqui o e-mail do nosso
Lotito, ele tem uma dica muito interessante. Ele tem uma dúvida também, depois a gente até resolve. Diz aqui, um bom dicionário, de grátis, é o Aulete Digital.
Aulete.
É, mas veja bem,
É aquele antigo Caldas Aulete?
Exatamente. Só que ele não é online. Você tem que fazer o download.
Ah, que ótimo. Melhor.
Você tem um digital, quer dizer, você é pesadão.
É pesado, mas você faz o download, instala ele no seu computador e pronto, aí fica com o dicionário instalado no seu computador.
Você encontra isso onde? www.auletedigital.com.br/auletedigital. Esse Aulete Digital é exatamente como eu estou lendo, as duas palavras emendadas uma na outra.
Certo.
Isso daqui já é... Ele diz, agora, cuidado que é necessário fazer o download. E o download é pesadão. E é necessário, obviamente, também cadastrar-se, né? Que todo mundo quer, em troca desses presentes gratuitos, todo mundo quer acabar recebendo alguma coisa em troca. No teu caso, teu endereço, teu e-mail.
Claro, claro.
Coisa desse tipo.
E a dúvida dele qual é, Peruíde, em relação...
É que ele não está conseguindo. Ele diz, eu fiz alguma besteira No meu computador, que eu gosto muito de ouvir rádio pelo computador. Ele não consegue, por exemplo, ele consegue ouvir a rádio FM, mas não consegue ouvir a Eldorado AM. Ou consegue ouvir a Eldorado FM, mas não consegue ouvir a Eldorado AM.
É muito estranho.
Então tem coisas esquisitas aí.
Tá bom, então de qualquer forma a gente vai detalhar melhor, vamos dar uma examinada e uma detalhada melhor na dúvida do Lotito. Mas antes disso, a gente vai fazer um intervalinho, segura aí, tem muitas dúvidas e muitas dicas ainda de nossos ouvintes para o programa de hoje. Então fique ligado aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos já já, até já.
Você ouve Plug Eldorado.